vídeo anual resultados de 2023 da Cosan. A Cosan é um caso sério aqui para a gente fazer a análise. Eu acho que não tem nenhuma empresa mais complicada da gente fazer um estudo, uma análise. É uma empresa que ela modifica a sua estrutura organizacional todo trimestre praticamente. E isso já muda as bases de comparações. Fora que é uma holding, né? Então ela apura resultados por equivalência patrimonial. Agora tem uns rolos, né? Aquela com a Vale, que rolo no sentido não de que está fazendo nada de errado, mas ela adquiriu uma participação na Vale, e isso antes entrava dentro do resultado financeiro somente. Agora, como agora é uma participação mais relevante, entra como equivalência patrimonial. Então é complicado, é bem complicado. E tem outros investimentos que ela faz que não tem nada a ver com a atividade fim dela, né? Como investimento de terras. E aí o resultado disso é apurado pela avaliação, né, do quanto o ativo vale. Então a gente nunca vai saber exatamente o operacional da empresa, como é que está, né? Então fica muito difícil fazer uma análise, uma comparação, um acompanhamento. E eu não estou falando que a empresa é ruim, né? Até pelo contrário, a Cosan, todas as transformações trouxeram para ela um poder operacional mais forte. Os números dela são bons. A gente olha os resultados de uma forma mais macro e no longo prazo, a gente vê um crescimento da empresa. Mas é muito difícil acompanhar, né? Isso, eu não gosto de ter uma empresa que eu não consigo ter um mínimo de noção do que está acontecendo, né? Porque enquanto está tudo bem, está ótimo, beleza, mas se a empresa começa a enfrentar algum tipo de problema, você não vai identificar. Você só vai identificar quando ela já virou pó. Então, a gente precisa buscar facilidades para a gente poder os nossos investimentos também. A gente tem que ter paz, né? Então, não justifica. Você tem dezenas de empresas para ser sócio aí, até fora do Brasil. Então, para mim não faz o menor sentido a gente ser sócio de uma empresa que vai complicar a nossa vida, que tem que parar para entender isso ou aquilo. E eu sou uma pessoa que sou muito a favor do estudo, né? Só que uma vez que você tem estudado bastante uma empresa, depois o acompanhamento tem que ser simples, a continuidade. Você tem um esforço de estudo ali num primeiro momento, e depois que você adquire um conhecimento que não precisa ser nada muito profundo, mas o básico ali, você segue com as informações que a empresa te fornece. É assim que funciona para mim. Então acho que esse aqui tá bem fora aí do meu escopo, mas a empresa é bem avaliada aqui no site da Baster, então a gente tenta fazer alguma análise. Vai ser bastante limitada, né, por todas essas questões, mas vamos ver o que que tem aqui para a gente falar sobre a apresentação da empresa. Então, muitos desses números aqui não são auditados, né? Então vamos lá. EBITDA. 32 bilhões de EBITDA no ano de 2023, né? Em comparação com 25,6 bi em 22. Então a gente vê aqui um resultado com um crescimento muito relevante, e todos as empresas investidas, né, do grupo da holding tiveram um bom desempenho no ano e contribuíram para esse aumento do resultado. Isso não é um crescimento só de forma orgânica, né? Tem aquisição, tem coisas que entraram novas aí na empresa e contribuíram aí para esse grande avanço. A gente vê um lucro líquido de 1 bilhão aqui do corporativo, versus 1,2 bi em 22. Então tem uma pequena queda no lucro líquido aqui. Mas aí o resultado financeiro é muito bagunçado na empresa, né? Então esse lucro líquido não espelha em nada o operacional da empresa. Então ele pode ser jogado fora praticamente, para análise comparativa. Aqui a gente tem uma avaliação da estrutura de capital, da alavancagem da empresa. Essa visão gerencial aqui é uma forma que ela escolheu para apresentar, e estaria aí 1,8 vezes. Se a gente for aqui pelo método contábil, aqui está dando 2,4, né? Uma diferença bem grande, aí já é uma alavancagem moderada alta. Só que se a gente for lá para o quadro da baixa, a gente vai ver que a alavancagem está até maior. Então, por aqui é difícil a gente entender só por isso aqui, né? Que critérios que ela usou ali. Mas não chega a ser um problema, então, essa alavancagem, seja qual for a métrica que você use. Até porque é uma empresa que tem uma capacidade de geração de caixa e de operacional bem, tá bem forte, né? Então, ela consegue cobrir essa dívida alta. E boa parte da dívida teve um aumento também expressivo por conta das mudanças da estrutura organizacional da empresa, por conta da aquisição da Vale, né, também. Então, tem métricas que mudaram de lugar na DRE, e isso vai modificar aí a forma de avaliação da dívida. Aqui tem alguns destaques, né? Aqui a gente consegue ver as empresas, já onde a holding investe. A Raizen, que é a parte de energia e combustíveis, né? Distribuição de combustíveis, que ela faz com a marca Shell, né? É uma joint venture que ela tem com a Shell. E além da venda de combustíveis nos postos de gasolina, tem a parte da fabricação mesmo, da cana-de-açúcar, do próprio açúcar. Ela vende isso como o produto açúcar e vende a energia também, que vem a partir dessa moagem da cana, né? Então ela fala que tem um volume recorde, uma recuperação da produtividade da cana-de-açúcar em 22%. E a parte de. Aqui, mobilidade é a parte da distribuição de combustíveis, né? Nos postos. E aqui também teve uma melhora da margem. Teve aumento no preço também do açúcar, e tudo isso foi suficiente para cobrir a perda com a queda do preço do etanol, do álcool, que ela vende também. Então aí tem um início aí de produção, da entrada de uma nova planta também. O resultado da Raizen, também é um pouco complexo de avaliar, porque ele não, como tem essa coisa da produção da cana, a safra ela não pega o ano inteiro, então às vezes o resultado ele vai pegar uma parte do ano, 9 meses, por exemplo. Então, fica um pouco descasado o resultado da Raizen em relação ao resto das empresas do grupo. A Raizen é a principal, né, fonte do EBITDA da empresa, e os outros vão complementar. A Rumo, uma empresa de logística, né, transporte ferroviário, de commodities principalmente, né, commodities agrícolas. Teve um volume recorde aí de transporte, também teve aumento de tarifa, então ganhou tanto com volume quanto tarifa para melhorar os resultados. A Compass, que já é uma empresa ligada ao ramo de gás, então teve um menor volume, porém ela ganhou margem, né, por conta do preço, né, os preços do produto aumentou e teve um mix mais favorável, né, maior produto de maior valor agregado, isso gerou um acréscimo aí de 10% no EBITDA. Teve também contribuição de novas operações, né, que entraram aqui, então não é só crescimento orgânico nesse caso. A Move é distribuição de lubrificantes, né? Venda de lubrificantes, que muitas vezes é feito até nos próprios postos, né? Da Raizen, né? Da Shell. Então também teve bastante venda, 26% em relação a vendas, e o EBITDA crescendo forte, aí 40%. A Radar é o segmento que ela chama agora, que é a parte que cuida das terras, né? E aí, como eu falei, né, o resultado aqui vem pela mensuração do valor das terras, né, das propriedades agrícolas. Então é uma questão meramente contábil, né? Então, algum avaliador vai lá e dá um valor, e aí isso vai gerar aí mudanças no resultado da empresa. Então não é uma questão operacional também, né? É uma questão financeira. Assim como aqui a Vale, né? A participação da Vale, que é de 4,9%, ela até vendeu um pouco dessas ações no fim do ano, mas ficou 4,9%, e a participação direta é de 4,1%. Aqui é o resultado do trimestre, então não adianta a gente olhar, né? Se do ano já é complicado, vamos perder tempo em trimestre, não. Aqui a questão da dívida, estrutura de capital. Terminou o ano em 26 bi aqui, né? Até diminuiu um pouquinho já agora no início de. Ela estende um pouco o período, né? Aqui nesse relatório. E uma dívida líquida EBITDA, como eu já tinha apresentado ali atrás, né? Nessa forma gerencial é 1,8, e uma alavancagem relacionada à contabilidade de 2,4. Mas você vê que entra aqui o valor de mercado da Vale, né? Que é esse amarelo. Tudo isso, essa dívida relacionada aqui ao amarelo, relacionada à aquisição da Vale. Então isso deixa tudo muito mais nebuloso. É um fluxo de caixa, né? O caixa que aumentou no fim do período. Mas a maior entrada do caixa foi por novas dívidas, né? Não foi pela o operacional da empresa, não. Bom, aqui ela vai segmentar. Para a gente ver detalhes aí do resultado das investidas, né? Então, primeiro a Raizen, como eu falei, ó, ela apresenta o resultado aqui dos 9 meses de 23, já comparando com 9 meses de 24, né? Então, o setor entra coisa agrícola, pode ter uma sazonalidade diferente. Aqui é só a parte de etanol, foi a parte que não foi bem, né? Então caiu o volume de vendas, o preço médio caiu 20% e o volume de vendas caiu 15%. Porém, aqui a parte de açúcar teve também, claro, queda no volume de açúcar, mas preço médio da venda aumentou bastante, isso compensou na receita, né? E aqui a parte de combustíveis, a gente vê que tem participação na Argentina e no Paraguai, e o volume de vendas aumentou um pouquinho, né? 1% aqui. Mas o EBITDA aumentou 17%, que entra preço, né? Preço, aumento dos preços contribuem, e uma boa gestão de custos para esse bom aumento do EBITDA da Raizen aqui, quase 11 bilhões nesse período. Aqui o Rumo foi impulsionado pelo maior volume e também aumento das tarifas. Então tá aí, ó, volume aumentando. Volume, a tarifa aumentou 14% e o volume 3% no ano. E aí o EBITDA cresceu 25%, 5,6 de EBITDA. Tem uma certa relevância também o EBITDA da Rumo. Perdeu um pouco de market share ali de Porto de Santos. Compass. tem a Comgás e a Commit, né? Fazem parte aí da distribuição do gás natural. Então aqui teve queda de volume, porém o aumento dos preços, o mix melhor, fez com que o EBITDA crescesse 24%, 4,2 bi de EBITDA nessa parte de gás natural. A Moove vai ter uma representação menor, né? O volume de vendas cresceu bastante, 26%, e também o EBITDA mais ainda, 40%. Então, crescimento aqui mais agressivo na venda de lubrificantes. E o portfólio de terras. Que aqui eu não sei exatamente como que são essas apurações, né? Mas a gente vê que a receita caiu 11%, mas o EBITDA subiu absurdamente aí 80%, que é essa questão da avaliação do valor das terras, né? Não é algo que é produzido lá. E é isso, essa é a apresentação da empresa. Fica bem vago, né, para a gente poder. E no release não vai mudar muita coisa, tá? Basicamente são essas informações. E quando a gente vem aqui pro quadro da Baxter, muitas coisas são bem diferentes, né, do que vai estar no release. E é só que aqui é o resultado oficial, auditado, né, da contabilidade. Então a gente vai ver, essa empresa tem um passado bastante estranho, né, de oscilações muito intensas nos seus resultados. Basta ver uma empresa que chegou a ter 23 bilhões de receita e depois fica anos tendo a média de 7 bi, né? E aí depois ela começa a modificar aqui, né, nesse ano de 2017, né? Começaram a ter as mudanças na estrutura. Só que são mudanças que não param, né? Ela está sempre fazendo mudança e por isso é difícil fazer esse acompanhamento de uma forma mais precisa, né? A gente entender realmente quais são os movimentos. Mas de fato a receita aumentou muito aí, só nos últimos 6 anos ela quadruplicou. Então, não tem como dizer que a empresa é ruim, né? Os resultados são muito bons. Em termos de EBITDA, é uma situação parecida, né? Você vê aqui, ó, chegar a ter EBITDA negativo, né? Prejuízo lá atrás, e aí depois uma oscilação dos resultados, não saia do lugar, e a partir de aí já o EBITDA se vai refletir mais a partir de 2019, né? A gente vê um crescimento, aí vem em 2020 atrapalhando a empresa, a Covid, e depois uma nova força, né, da empresa. Mas não tem muito tempo aí de. Ela deu um salto, né, mas a gente não tem muito tempo de consolidação de um EBITDA em crescimento. Só que explodiu aí por conta de todos os investimentos que ela fez, né, mudou o patamar da empresa também. Até por conta dela incorporar dentro da holding outras empresas, né? A Rumo mesmo, se eu não me engano, não fazia parte aí do portfólio da empresa anos atrás. Muito menos essa coisa do portfólio de terras, né? Investimento na Vale é uma coisa bem recente, tem um pouco mais de um ano, se eu não me engano. E o lucro líquido nessa empresa fica bem complicado de acompanhar também, não vai dizer muita coisa, nem olharia. Veja como a alavancagem da empresa aqui já é mais complicada, né? Aqui na medida oficial, não é sobre EBITDA ajustado, né? Então já é uma alavancagem que incomoda, né? Um pouco alta nos últimos anos. E a geração de caixa é muito boa também nos últimos 3 anos, né? Deu um salto aí de um patamar da geração de caixa. Tem um capex alto, mas não é alto no contexto do quanto a empresa gera de EBITDA e de FCO também. E aqui a gente vê, né, também um retrato do que a gente viu nos quadros, né? Uma oscilação muito grande até meados da década de 2010, e aí depois a gente sim, a empresa começa a ter uma grande melhora dos resultados em termos de cotação. Só que no curto prazo a gente vê um resultado bem fraco, né? No fundo, no fundo aqui não tem nada de espetacular, nem no médio, nem no longo prazo, né? A gente tem uma janela aqui em que a empresa melhorou muito, né? Que é aqui de 2015 até 2021. E então, dependendo do período de tempo que você vai botar essa conta aqui, não valeu o rolê, né? Não vale o empenho no investimento dela. Mas assim, isso aqui é só mais um detalhe, né? Ninguém vai tomar decisão de investimento baseada nesse isso aqui. Tudo isso é para ser utilizado, são informações para a gente usar em conjunto. Então, no fim das contas, é uma empresa que claramente teve uma mudança de patamar, né? Uma melhora operacional dos seus números, que cresceram aí no longo prazo. Só que tem um histórico bem complicado, e o que me incomoda mais mesmo não é nada disso, é essa a dificuldade que a gente tem de fazer uma análise. Empresa todo trimestre muda. Sei, não estou exagerando, não. Já várias vezes, quase praticamente todo trimestre, tem uma mudança na forma de estrutura dela. E aí fica qualquer comparação com períodos anteriores fica comprometido. Um holding já não é uma coisa muito fácil de analisar, a maioria delas. Mas tem algumas que a gente consegue analisar, porque a própria empresa facilita, né, o acompanhamento. Aqui é o contrário, aqui é zero, zero ajuda aí para acompanhar. Bastante complexo o negócio, com várias empresas de ramos completamente diferentes. Então, boa sorte aí quem quiser ser sócio da empresa. Minha opinião, eu não perderia meu tempo. E, inclusive, a análise que eu faço aqui é bem, bem superficial, né? Eu mesmo não me propus a perder tempo para tentar entender várias questões aí relacionadas à empresa Cosan. É isso. Um abraço.